Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente.
Dizem que o estresse é considerado o mal do século e nós, brasileiros, temos que lidar com esse desafio diariamente. É comum a gente dizer que teve um dia estressante, que foi um estresse lidar com a situação XYZ e que a gente está estressado. A gente mesmo, antes de começar a gravar aqui, já falamos de algumas situações de estresse logo de manhã, né, Kay?
É isso mesmo, Su. E se isso já era mais pura realidade antes, imagina o que a pandemia causou. Um relatório global de emoções feito pela Gallup, empresa americana especializada em pesquisa de opinião, fez um levantamento com 160 mil adultos de 116 países, ó, uma gama grande de pessoas, países e regiões, hein? E descobriu, interessantemente, que estresse, preocupação, tristeza e raiva estabeleceram novos recordes em 2020.
E eu imagino que 2021 não tenha sido diferente, né? E essa pesquisa constatou que o ano da pandemia foi o mais estressante dos últimos 15 anos, olha lá. E por se tratar de um assunto tão importante, presente, real nos nossos dias, hoje vamos dar uma atenção especial ao tema.
A Simone Túlio Romero, que é psicóloga, psicoterapeuta clínica, especializada em ciências da religião, coordenadora do Ministério Feminino da Igreja Cristã da Trindade, palestrante na área de família e aconselhamento cristão e voluntária do Mulheres de Esperança como tradutora de Libras, vai conversar com a gente sobre esse vilão bem intrometido.
Eu sou a Suzy Peck.
E eu, a Keila de Salles, e hoje convido você a ficar com a gente, porque tem muita informação importante e relevante para você.
Bom, eu tenho certeza que você vai amar o nosso programa, então não sai daí.
Falando nisso,
gente, como já comentamos no início do programa, nós estamos aqui com a querida Simone de Túlio Romero, ela que é psicóloga, psicoterapeuta clínica, especializada em ciências da religião, coordenadora do Ministério Feminino da Igreja Cristã da Trindade, palestrante na área de família e aconselhamento cristão, e para você que nos acompanha, sabe também que ela é uma das nossas intérpretes dos devocionais em Libras. Simone, muito obrigada por aceitar o nosso convite, prazer enorme ter você com a gente estava aqui falando que estava morrendo de saudades e que gostoso poder matar um pouquinho dessa saudade aqui nessa entrevista com você hoje.
Muito obrigada pelo carinho, pelo convite, eu me sinto super honrada, né? Uma alegria estar com você e que esse tempo que vamos estar aqui possa ser útil, né? Para esclarecimento de muitas questões aí, ou pelo menos de algumas questões para as pessoas que estão nos ouvindo.
Ah, eu tenho certeza que você vai esclarecer muito das nossas dúvidas. E eu quero começar, vamos falar do nosso bendito, tão presente nos nossos dias a dias, do estresse, né? A gente sabe que o estresse é considerado o mal do século. E nós, brasileiros, temos que lidar com esse desafio diariamente. Uma das palavras mais usadas, eu acho, em todos os seus jeitos, todas as suas variações, é o estresse, principalmente pelos paulistanos, né? É comum a gente falar que teve um dia estressante, que foi um estresse lidar com a situação XYZ, que a gente está estressado, né? Ai, que estresse, tudo é estresse. E nós somos conhecidos, paulistanos particularmente, como estressados. Mas afinal de contas, Simone, o que é o estresse? Conta pra gente.
Bom, então vamos lá. Até 50% das pessoas terão ou já tiveram problemas de saúde física ou mental por conta do tal do estresse. E você sabe que nos prontos-socorros, 80% dos problemas que chegam lá são problemas relacionados ao estresse, então eles poderiam ter sido prevenidos, né?
Olha,
porque estresse é... Você sabe que o estresse todos nós temos, né? Todo mundo tem o estresse. Agora, eu acho que vai ser importante a gente fazer assim, uma definição, eu vou usar aqui três termos ou três dicas, né? Definições aí para o estresse, para ajudar a entender um pouquinho. Então, o estresse é quando existe uma ameaça, o corpo percebe uma ameaça e isso gera uma tensão, tanto física quanto mental. E essa ameaça, às vezes, ela pode ser por fatos reais ou não, né? E aí, o que que acontece? Então, é uma ameaça que gera um aumento de tensão física e mental. E aí, isso aumenta, né? Aí, uma sensação de falta de controle, tá certo? A pessoa se percebe assim, que ela não vai conseguir dar conta disso. Então, o que que acaba acontecendo? O ciclo vicioso do estresse, ele acaba se fortalecendo, né? Ele se instala. Então, vamos entender um pouquinho qual que seria aí esse ciclo vicioso do estresse, porque eu acho que ele vai ajudar a entender bastante. Primeiro, aumenta, né? Então, o que que acontece? Por conta disso tudo, né, de todas essas questões que eu falei, é uma ameaça, um aumento de tensão, um aumento da sensação de perda, de falta de controle, aí o que que vai acontecer? Vai haver um aumento da irritabilidade, né? Tudo irrita, coisas assim que às vezes, né, mas antigamente isso não é nada, não era nada, agora parece ser uma grande coisa. Então, o aumento da irritabilidade, o aumento da ansiedade, né? E a queda da energia, da capacidade de atenção e concentração, tá certo? Porque aí, o que que acontece? A partir de quando isso se instala, aí é o primeiro elemento desse ciclo vicioso. E aí ele vai alimentar essa tentativa da pessoa de controlar. Agora, se há uma falta de energia, né, uma queda de energia para poder fazer as coisas, para ter atenção, quanto mais a pessoa tenta controlar isso, ela vai ter que investir mais energia para atacar os sintomas de frente. Só que isso, gente, você tentar controlar a tensão, investindo mais tensão ainda, acaba não funcionando. Então, é o segundo ponto, né? Então, o primeiro é a irritabilidade, a ansiedade e a baixa de energia, a baixa de capacidade de concentração e atenção vai gerar a tentativa de controle, né? Só que, ao não conseguir fazer isso, a pessoa ela vai ter ali uma frustração, né? Porque ela não está conseguindo gerenciar. Então, às vezes, se eu trabalhar mais, se eu me dedicar mais, eu vou fazer isso, eu vou fazer... Quer dizer, ela quer fazer mais, mas não consegue. Então, isso frustra. E a partir disso, vem um outro elemento que é muito complicado, que é o auto-julgamento. Mas é um auto-julgamento, assim, sabe o rolo compressor passando em cima, né? Não é uma autoavaliação que às vezes a gente faz, até detecta aspectos que a gente precisa melhorar, coisas negativas que não são tão legais, o que que a gente pode fazer para melhorar. Não, é um auto-julgamento injusto, falta de misericórdia para consigo mesmo. E isso atrapalha, porque a partir disso, vem aí nesse auto-julgamento algumas definições, autodefinições que não ajudam nada. Aí eu sou burro mesmo, eu sou fraco, eu não sou capaz, eu não tenho valor, né? Então, acaba sendo muito injusto, porque é como se a pessoa, ela olhasse com uma lente de aumento um algo, né? E colocasse aquilo como verdade absoluta e desconsiderasse todo o resto. Porque ninguém é 100%, né? Ninguém acerta sempre, ninguém... Mas quando aquilo você percebe que está te massacrando, esse auto-julgamento ele está muito injusto, muito desproporcional, então isso vai minando as forças, E o corpo, ele vai percebendo isso, a mente, como uma ameaça. Aí vai alimentando a irritabilidade. Aí o ciclo vicioso, ele vai, né, ali se repetindo e vai aumentando. E a coisa vai só complicando. Por quê? Um certo nível de estresse, ele acaba sendo interessante por conta de algumas coisas, né? O estresse, ele pode mobilizar a pessoa a ter ali um desempenho, uma produtividade. Então, vamos pensar numa curva, né? Então, ela começa e aí ela vai crescendo, né? Então, enquanto ela está subindo, tá ok. Tem ali um certo nível de estresse, mas o desempenho está aumentando, aumenta a adrenalina. E aí, assim, antes de eu continuar, deixa eu só fazer aqui duas considerações. Então, o corpo, quando esse estresse, ele entra num estágio tóxico, e eu acho que isso é importante da gente perceber, porque no primeiro momento, quando esse estresse, ele está aumentando, né, e a produtividade também, até aí é interessante, um certo nível de estresse. Mas quando ele ultrapassa para níveis tóxicos, a produtividade cai, ela não consegue crescer junto, né? E aí ela vai diminuindo. Isso é um sinalizador importante, porque a partir daí, o nosso corpo, ele responde de duas formas à situação de estresse. Ele vai emitir dois sinais importantes. O primeiro sinal, e é o mais rápido, o que vai acontecer? O tálamo, né, que é uma parte ali do cérebro, ele vai ser estimulado. E a partir disso, a amígdala, e não é a amígdala da garganta, viu, gente? É a amígdala lá do cérebro. Ele está mais ou menos, assim, se a gente fosse localizar, pelo céu da boca, mais ou menos no meio da cabeça, ali, tem uma parte do cérebro que ela tem essa denominação de amígdala. E o que vai acontecer ali? Vai ser liberado adrenalina, né? Só que aí essa adrenalina, ela vai dar energia mental e muscular. Mas ela vai preparar o físico, tanto mental quanto o nosso físico, ela vai preparar para duas reações. Luta e fuga. Lembra da ameaça que eu falei em instantes? Então, ela vai preparar para essas duas coisas, luta e fuga. A partir dessa luta e fuga, né, aí o corpo vai reagir, né, vai aumentar a adrenalina. Só que essa adrenalina muito aumentada, circulando lá no nosso sistema sanguíneo, né, e se a coisa de fato não está, não existe um perigo real, uma ameaça real, o desgaste disso é muito grande. E aí vai ter o segundo sinal, que esse é o mais preocupante, mas às vezes ele demora um pouquinho mais para ser evidenciado, que é lá no hipotálamo. Ele vai estimular a nossa suprarrenal, ele vai mandar um sinal para a suprarrenal, que são duas glândulas localizadas acima do nosso rim, e ela vai liberar o que no sangue? Cortisol. E isso pode vir a adoecer, porque o cortisol, em altas doses, ele é o vilão do estresse, ele causa sérios problemas de saúde. E aí começa, então, a entrar lá naquele lado, né, do estresse tóxico, e aí começam os adoecimentos. Então, o estresse crônico, ele pode trazer aí algumas coisas muito importantes de serem observadas, que é a queda do desempenho e do rendimento. A pessoa não consegue mais, e não é por falta de capacidade, não é, mas ela não consegue mais, falta energia para concentração, aí começa o excesso de irritabilidade, sintomas como insônia, né, por conta desse aumento do cortisol, vai ter também. Pode ocorrer aí um aumento na obesidade, dificuldade para emagrecer, risco de pressão alta, um aumento na resistência de insulina, podendo ali acionar o gatilho para quem tem aí uma predisposição para o diabetes, o envelhecimento precoce. Então, quer dizer, esse estresse crônico, ele não é algo saudável. E, claro, a gente vive numa grande cidade, como você disse, trânsito que já está voltando, situações de incertezas pelos quais, nos últimos 2 anos, né, o mundo tem vivido, problemas de relacionamento, problemas no trabalho. Claro que tudo isso são coisas que a gente acaba vivenciando. E aí, assim, como lidar com isso? Porque você não tem como, não tem uma formulinha mágica, né? Não tem como você chutar o pau da barraca e dizer assim, ah, então agora, 1, 2, 3, mudei de vida. Agora, tudo isso que eu falei vai ter uma baixa de qualidade de vida, um aumento de ansiedade, pode aí detonar outros problemas, né? Ser um gatilho também aí para depressão e assim vai.
Então, Simone, aí o que eu achei interessante de tudo isso, a gente infelizmente tem um tempo curto aqui na entrevista, mas você falou uma coisa que me chamou muito a atenção e eu não posso deixar passar. Você fala que o gatilho para o estresse são ameaças e algumas delas não são reais. Então, pode ser, e a gente já falou algumas vezes aqui no programa Mulheres de Esperança, para a gente tomar cuidado com a mente, com aquilo que a gente deixa entrar na nossa mente, porque se aquilo que eu acredito não é verdade, então o que eu sinto também não reflete a realidade. Então, pode ser que eu me estresse com alguma coisa que não é real. Então, a primeira coisa que eu acredito nesse ciclo de estresse, que é bem complexo, né? Como você explicou aí, eu adorei aprender, é detectar se a ameaça é verdadeira ou se é falsa, né? Importantíssimo reconhecer isso, inclusive com a ajuda de quem está por perto da gente, de falar, olha, essa preocupação não é legítima, ou não é para você se preocupar com isso agora, porque de repente você pode ser levado a ter todo esse desgaste que você mencionou, até físico, com uma coisa que nem é real. É possível que aconteça de você chegar a adoecer com um gatilho não real, então?
Olha, é uma possibilidade. Por isso que é importante, sabe, Suzy, a faxina. Uhum. A faxina a gente não faz só em casa. A gente deve fazer faxina na nossa mente, nos nossos pensamentos e nas nossas emoções, porque às vezes a gente está acumulando lixo tóxico e sujeira para debaixo do tapete não é sinônimo de casa limpa, uhum. Né? Eu entendo que a mente humana, ela é muito... Se por um lado ela é muito inteligente para descobertas, né? A gente tem que prestar muita atenção e tentar cuidar dela e até discipliná-la. No sentido de que não é tudo que eu vou absorver feito uma esponja. Se aquilo está me fazendo mal, se aquilo está me adoecendo, eu vou ter que rever isso. Porque se eu adoecer, como é que eu vou poder ajudar a determinada situação ou causa ou pessoa? Uhum. Não vou poder. Então, assim, é importante a gente prestar atenção, porque o nosso pensamento, ele se fixa muito em coisas negativas e pessimistas, uhum. Né? Pensar o pior e tal, e às vezes isso já vai alimentando outras coisas, como a ansiedade, que não é o nosso tema, a depressão, enfim. Então, assim, é importante fazer uma faxina nos pensamentos e nos sentimentos. Nem tudo que eu estou sentindo é legítimo, embora eu possa estar sentindo, mas eu posso, é que nem eu falo lá para os meus clientes, ó, você pode sentir qualquer coisa que você queira, mas tem que ter SIC, RG e residência fixa. Você está sentindo o quê? Por quê? Qual é a veracidade disso? Da onde vem isso? Até para você poder dizer, ó, não quero mais esse inquilino aqui dentro. Porque a partir do momento que se instala, quem paga a fatura disso não é o inquilino, sou eu.
Com juros, então, e correção, né?
Nossa, é horrível. Então aí, assim, olha que coisa libertadora, né? É libertador, e a Bíblia ensina muito isso, para a gente renovar nossa mente. Sim. Renovar, gente, olha, se tem um versículo que eu amo, Romanos 12, 2, não vamos nos conformar, vamos renovar a mente. Então, aquilo que a ciência hoje fala, olha, você precisa aprender a ser mais positivo, a olhar os aspectos bons, a ser resiliente, a Bíblia já ensina, olha, né, muito tempo. né? Então, tem hora que eu olho, se eu falo assim, eu tenho que ser uma inconformada. Oh, coisa boa, né? Então, a faxina, o revisitar pensamentos e sentimentos é um exercício contínuo, muito necessário para que a gente possa dizer, oh, isso daqui eu não vou deixar ficar guardado ou alimentar esse tipo de pensamento e sentimento, porque isso não me ajuda, isso me adoece. Então, eu não quero. Agora, muito claro bom. Que isso é um aprendizado, né?
Muito bom, Simone. Muito obrigada. Nosso tempo é curtinho para a entrevista aqui, mas a gente vai ter outras entrevistas para você, nosso ouvinte. Você sabe, olha, no próximo programa nós vamos ter uma outra entrevista com a doutora Simone, num outro tópico, e a gente convida você para estar ligada com a gente, sintonizada para aprender mais. Simone, muito obrigada. Eu amei, amei. Tudo que você compartilhou com a gente hoje, acho que é muito claro e espero que nos ajude, continue nos ajudando a lidar com isso. Muito obrigada, querida.
Eu que agradeço. Um grande beijo para todos.
Será que ainda vale a pena?
Eu fico sempre impressionada de pensar que a nossa mente é o nosso campo de batalha. O que pensamos e a maneira que vemos o mundo vão determinar nossos sentimentos e nossas ações. E como ouvimos hoje, precisamos renovar a nossa mente. Uma faxina mental, essa é sempre muito bem-vinda. Lembrando que se o que penso não reflete a verdade, então o que sinto não reflete a realidade. Por isso que precisamos cuidar muito bem dos nossos pensamentos. Mas aí a gente se pergunta, como que a gente pode renovar nossa mente? Que tipo de pensamento podemos entreter, então? Essa é uma pergunta bem interessante e vale a pena ser ponderada. E em Filipenses 4:8 encontramos uma resposta muito bem adequada para essa pergunta. A passagem diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Quando um pensamento bater à porta da nossa mente, antes de darmos permissão para que ele voe longe, a gente precisa se perguntar se esse pensamento tem algum item da lista desse versículo. Se ele não for verdadeiro, nem nobre, se não for correto ou puro, enfim, se ele não se encaixar com nenhum item da lista, não dê asas a ele, porque ele não trará benefícios para você. Quando a gente faz essa faxina, a gente se surpreende com a quantidade de pensamentos que batem à porta da nossa mente e não passam nos dois primeiros itens, pois muitos são até verdadeiros, mas não são nobres. Então, que tal você memorizar esse versículo e usar esses critérios sempre? E para encerrar, eu quero encorajar você com os versículos 6 e 7 desse mesmo capítulo. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus.
Conte sempre comigo.
Quanta informação importante recebemos hoje, não é? É muito legal quando a Simone diz que a gente pode sentir qualquer coisa, mas tem que ficar atenta para saber se o sentimento é baseado mesmo em fatos reais ou em suas palavras e se o inquilino tem CPF, RG e endereço fixo.
Achei tão bonitinho ela falar isso. É uma maneira bem leve de nos ajudar a identificar os pensamentos intrusos e vilões que precisam ser varridos para fora da nossa casa.
E você, nosso ouvinte? Você tem se sentido estressada? Como é que você lida com o estresse? Conta pra gente. Escreva para mulheresdeesperanca@transmundial.org.br. A gente fica no aguardo do seu contato. Um grande beijo e conte comigo.
Olha, e se você preferir, você pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais. No Instagram somos o @ Mulheres de Esperança RTM, no Facebook Mulheres de Esperança RTM Brasil e no Twitter somos o @ Mulheres RTM. E por lá você fica por dentro de lives e outras questões. Então curte a gente lá também. Um beijo muito carinhoso e conte comigo.
Esse programa foi apresentado por Keila de Salles
e Suzy Peck.
Na mesa de som,
Lilian Claro.